muito baixo, não é? Perguntar-me-á, e isso teve impacto na avaliação? Não sou capaz de dizer que teve, mas subjetivamente terá que ter tido, não é? Subjetivamente, uma coisa é fazer imparidades quando tem dinheiro para fazer, outra coisa é fazer imparidades quando o dinheiro não é muito... Não, não é, mesmo que isto é de bom senso, senso comum, não é? É senso comum. E, portanto, é natural que nessa altura as questões fossem colocadas muito nesta base, não é? Na base da continuidade, e se procurassem encontrar soluções. Agora, não sou capaz de dizer se foi bem, se foi mal. Foi aquilo que foi na altura considerado, foi aquilo que as autoridades e foi aquilo que os auditores na altura consideraram, e esses são sempre os pontos de partida para a supervisão.
É curioso que nos diga que as imparidades foram feitas consoante as disponibilidades de capital e não consoante a qualidade dos ativos.
Não foi isso que eu disse, Sr. Deputado. Não foi isso que eu disse, Sr. Deputado. Eu disse é que, subjetivamente, acontece em qualquer um de nós, a capacidade e a disponibilidade de meios e tudo isso condiciona as nossas decisões. Condiciona, pode condicionar. E perguntar-me-á, ali condicionaram? Não sei. Mas subjetivamente, sempre em qualquer circunstância, isto é da própria teoria da decisão, a dificuldade sempre em tomar decisões muito mais duras e mais gravosas. Não é neste caso, é a teoria da decisão da mais pura.
Em um ano e poucos meses, 1.070 milhões de euros em paridades. Dali até 2020, outros 1.070 milhões. Não foi considerado que estes ativos maus identificados no BES, isso não implicava mais capital, implicava sim menos passivos, poderia ter sido uma solução diferente para uma resolução melhor. O Governador, no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros de 15 de dezembro, diz que há problemas não identificados anteriormente. E já falámos aqui do ETRIC 2, essa supervisão intrusiva, enérgica, permanente. Peço que nos diga, o Banco de Portugal tinha mais que suficiente informação para resolver o BES como deve ser? Não tinha?
Primeira questão, não sei o que é resolver o BES como deve ser. É um juízo qualitativo, que se calhar hoje alguém pode fazer um case study do BES e dizer o BES ser resolvido como deve ser, devia ser desta forma. O que é muito fácil de fazer, não é? Mesmo assim, ficamos sempre com dúvida.
Mas tinha informação para incluir mais ativos?
Tinha informação?
Para incluir mais ativos problemáticos
a questão,
do BES?
A questão não é ter informação ou não, é porque o tema das imparidades e o tema dos ativos problemáticos colocou-se um ou dois anos depois de uma forma radicalmente diferente, mas não só no novo banco, no sistema em geral. Criar imparidades é pensar no futuro. Nada disto, nós não estamos a pensar no passado, estamos sempre a pensar no futuro. E quando criamos imparidades para uma determinada posição de um ativo, as imparidades só resultam do que pensamos que vai ser o futuro. Não tem nada a ver com o passado, tem só a ver com o futuro. E o futuro em 2014, e o futuro naquela altura, porventura, tinha uma abordagem e o futuro passou a ter uma outra depois dos sinais de crise. Como nós estamos a viver hoje, estamos numa crise em que o futuro muda todos os dias. Estamos a viver uma crise em que todos os dias o futuro é o quê? A nossa percepção do futuro muda todos os dias. E nessa altura, a percepção do futuro foi tudo com uma outra divergência, seguramente. A mim o que me custa é pensar sempre nisso como valor errado. O ponto de partida é a percepção que havia no momento da resolução era uma, a percepção que havia um ano depois era outra, completamente diferente. É a explicação que eu consigo dar. E com base em diferentes percepções sobre o futuro. As imparidades resultaram, não é só sobre o futuro, percepções sobre o futuro, no caso concreto das posições, e aquilo que se ia passando em termos de cumprimento ou incumprimento daquelas mesmas posições. Portanto, eu não consigo fazer esse juízo dessa forma tão objetiva. Eu acho mesmo que não é possível.
Não, nós já percebemos muito bem que o Banco de Portugal, tarde ou nunca, atualizava as suas percepções em relação ao BES e depois em relação ao novo banco. Mas continuemos, porque o doutor tem equiparado muito o novo banco a qualquer outro banco. E o doutor José Honório equiparou aqui o novo banco a um atleta que compete com uma mochila cheia de pedras às costas. E em 2015, a McKinsey fez a comparação do novo banco aos 5 maiores bancos, destacando o peso mais elevado de créditos não produtivos, menos 15 pontos percentuais de crédito a clientes, o portfólio de crédito com mais risco, um rácio de crédito em risco de 20% comparado com 11%, e um rácio de solvabilidade inferior, 9% versus 11%. Tantos anos depois, diga-nos, acha que deram ao novo banco uma hipótese sequer de ser competitivo?
Eu quando digo, eu não estou a comparar o novo banco com os outros bancos, estou a dizer que o novo banco tem aqui um efeito sistémico muito significativo. Terá outros efeitos, mas há um efeito sistémico muito significativo nos outros bancos e no novo banco. E, portanto, isso é um facto. Agora, o novo banco teve outro tipo de questões, admito que tenha tido, até porque está a provar, essas questões estão a ser vistas no âmbito da... No âmbito da, da, no âmbito da, da, da dos processos contornacionais, dos processos criminais que estão a acontecer. Essas questões são claras e, portanto, o novo banco... Agora, o novo banco não, o BES, se todos os ativos que foram segregados, do novo, que deram origem ao novo banco, tivessem ficado no BES, esses números que disse eram muito mais graves. Muito mais graves. Ou seja, se o BES não tivesse sido separado com aqueles ativos e passivos e capitais que foram separados, se tivesse mantido na situação que estava em agosto de 14, sem a separação com o novo banco, essa comparação era incomensuravelmente mais grave, porque os números da NPLs eram muito superiores, os nossos capitais eram muito mais baixos, tudo isso. Portanto, estamos a falar, quando falo no novo banco, digo o novo banco já retirando toda aquela componente. E uma parte significativa dos problemas do novo banco, depois de retirar aquela componente, eu diria que não são, têm um efeito sistémico que os outros bancos também tiveram. Depois haverá ali situações, eu tenho um artigo que eu muito recentemente li que diz uma coisa, diz que todos os países tiveram assim problemas, em Portugal, diz o artigo, a coisa foi um pouco mais grave porque havia pessoas que tinham influências sobre bancos e há créditos que resultam disso. Pode acontecer. Pode acontecer. E eu não digo que não exista. Agora, eu não sou capaz de quantificar, é muito, é pouco, é assim, não faço a mínima ideia. Agora, quando eu digo o novo banco teve um impacto sistémico, como outros bancos também tiveram, todos os bancos do sistema português, porventura, o novo banco teve outros impactos. E essa diferença que o Sr. Deputado está a referir, se calhar são outros impactos fora do impacto sistémico. Se calhar. Se calhar.
Há quem diga...
Não, eu diria que são mesmo, não é? Mas, quer dizer, são mesmo formas, se calhar, de atuação anterior em que algum, se calhar, facilitismo no crédito, eu devo dizer que eu neste momento sou responsável pela área de crédito na Caixa, e portanto esses são temas que me estão presentes. Porventura terá havido soluções, porventura terão existido soluções, e essa, eu não volto a referir, essas diferenças que referiu se calhar refletem essas diferenças significativas.
Mas essas diferenças tinham impacto para o futuro do banco?
Tinham.
Há quem diga que a venda de setembro de 2015 foi abortada por motivos eleitorais. O que não há é uma única pessoa que explique a racionalidade para a dívida soberana ou para o sistema bancário, para a estabilidade financeira que o doutor procurava assegurar, de fazer fracassar uma venda com um BANIF à beira da morte, com resultados de teste de stress aí à porta e com os responsáveis do Banco de Portugal a saberem que o novo banco estava cronicamente subcapitalizado. Pergunto se nos sabe dizer porquê é que desistiram da venda.
Sim, em termos muito gerais. Como disse, eu não acompanhei o processo de venda. Eu soube da notícia que a venda tinha sido não concretizada, se calhar da mesma forma que a generalidade das pessoas souberam, se calhar soube lá mais cedo, mas não soube antes da decisão ser tomada. Eu não soube antes da decisão ser tomada. A informação que tenho, mais informal que formal, é que as condições apresentadas pelos concorrentes principais, que penso que eram asiáticos, não satisfaziam o Banco de Portugal e eram altamente gravosas, nomeadamente em termos de contingências. As contingências que teriam para o futuro seriam contingências ilimitadas, contingências não quantificadas, de forma que, se calhar, independentemente do valor que estava ali a ser colocado naquele momento, aquilo que poderia aparecer no futuro como contingências seria significativo. Há um aspecto relevante que o Sr. Deputado falou, que é o tema do stress test estava aí à porta. Aliás, está nos comunicados do Banco de Portugal, que diz, por exemplo, que uma das formas... Isso seriam seguramente as contingências do processo, ou seja, ninguém compraria o novo banco sem se assegurar que, ponto número um, ou sabia o requisito de capital que iam surgir por parte da supervisão, ou ficar como contingência. Se a supervisão exigir capital, não somos nós que colocamos. Se existirem perdas adicionais dos ativos que estão em causa, não somos nós que colocamos. Portanto, Está referido nos comunicados do Banco de Portugal que um dos motivos que também que levou a que não fosse concretizada a venda e que fosse feito ali algum período de espera foi justamente ter o conhecimento mais objetivo dos resultados do stress test, das questões dos requisitos de capital que queriam ser colocados por Frankfurt, e, portanto, também por isso. Só uma nota, não penso que o tema do Banif tivesse impacto nessa solução. Não penso, nunca me apercebi que o tema do Banif tivesse impacto na forma como até porque o Banif nessa altura não estava na resolução.
Regressando à carta de 16 de outubro de 2015, o novo banco recorda-nos que a venda falhada teve custos avultados, e cito, na colocação de obrigações do novo banco com uma yield que as coloca aos níveis de agosto de 2014 e na subida abrupta da saída de depósitos. Pergunto-lhe se chegou a calcular a fatura da decisão de não vender o novo banco, porque nós estamos todos a pagar essa fatura, Sr. Doutor.
Não, esses cálculos não estão feitos. Mas eu sou deputado, eu gostava de dar uma nota adicional. O Sr. Deputado coloca a questão como se fosse um ato meramente voluntário de não vender o novo banco. Vale a pena pensar. Essa fatura tem que ser, ou deveria ser, essa fatura pode ser comparada com a fatura que seria, porventura, vender o novo banco nas condições que foram solicitadas, e que eu não conheço. Se calhar a resolução saberá dar essa resposta. Agora, que condições teriam sido colocadas para vender o novo banco? A que preço se venderia o novo banco? Porque, na prática, é um preço. Isto é uma lógica em que curiosamente, nos balanços de quem compra, chama-se isto badwill, que é uma coisa engraçada, que é o goodwill é um custo e o badwill é um proveito, mas, enfim, faz parte da terminologia contabilística atual. Não sei que custos poderiam acontecer, que custos poderia ter o Fundo de Resolução, no caso dessa venda ter sido concretizada nas condições em que supostamente terão sido colocadas pelos potenciais compradores. Essa comparação devia sempre ser feita, não é?
O ano de 2016 iria-se revelar um ano fundamental. É que o novo banco teria de subir dos 9% de capital em que o deixaram para 12,75%, fruto do requisito SREP, do suplemento para as instituições sistematicamente relevantes e a reserva de conservação do capital. E o Banco de Portugal ainda tentou reduzir o valor deste último requisito, mas o BCE não deixou. E sem a capitalização em 750 milhões, de que já falou, o rácio de capital não descolava de 11,5%. Pergunto-lhe se esta descoordenação entre o Banco de Portugal e o BCE parece deliberada quando o BCE recusa uma reunião tripartida em junho de 2016. E se este mecanismo único de supervisão era de supervisão ou de descoordenação?
O Sr. Deputado diz que não, o BCE não deixou reduzir o capital que conserveste, o buffer de capital?
A reserva de conservação de capital.
Não, isto não é correto. A reserva de conservação de capital não é uma questão de reduzir ou não. Tinha que atingir 2,5% alguns no tempo. E podia ter um período de phasing, de período faseado, era um tanto cada ano até chegar a 2,5%, salvo ver em 2018, 19, não me recordo. Podia ter um período de constituição faseada, ou podia ter sido constituída no próprio momento inicial de 2,5%. O Banco de Portugal inicialmente decretou que fosse imediatamente que o rácio de conservação de capital ficasse imediatamente em 2,5%. E mais à frente, esse processo eu conheço bem, estive diretamente envolvido nele, e mais à frente, esse passou de 2,5% no momento zero para um período faseado, como a generalidade dos países europeus tinha. Portanto, aí o papel do SSM foi neste sentido, foi ao contrário daquilo que o Sr. Deputado diz. Ou seja, havia dois ou três países na Europa, só, muito poucos. Itália, por exemplo. Itália, eu lembro de discutir esse tema com a Itália. Itália, por exemplo, também tinha a obrigação da constituição dos 2,5% de capital de conservação, capital conservation buffer, no momento zero. E nós na altura aqui, e foi isso colocado aqui, e também foi um tema sistémico, não é só por causa do novo banco. Isso beneficiou todos os bancos do sistema, todos os bancos, porque todos eram obrigados, no momento zero, a ter 2,5% de capital, não me recordo dos anos, eu acho que eram 5 anos, e depois a decisão que foi tomada, e eu sei quem a propôs, sei diretamente quem a propôs, sei, e o senhor deputado está a ver quem a propôs, foi passar 2,5% no momento zero para uma constituição desse fundo de uma forma faseada, tal como a generalidade dos bancos europeus tinha feito. Portanto, o que fizemos foi a adaptação ao modelo...
Desculpe interromper, mas nós gostávamos de saber quem foi.
Fui eu. Essa proposta fui eu que fiz. Não fui eu sozinho, obviamente fui eu que a materializei na sequência de reuniões. E a Itália fez logo a seguir. A Itália logo a seguir fez uma proposta semelhante. Mas o que fizemos foi